brigou ali o Gabriel Tagliari junto com o Dodge, e a bola sobra na direita com o Lucas Barbosa. Juventude tenta o primeiro ataque, avança pela ponta direita o Lucas Barbosa, corta ali pro meio, tenta o espaço para cortar de esquerda, tentou o cruzamento na área, Rodrigo Eli tirou de cabeça, vai sobrar com o Edenilson, agora o Grêmio tem a chance do contra-ataque. Edenilson, lançamento pro Diego Costa, é o Grêmio no contra-ataque. Diego Costa dominou, do jeito que ele gosta, abriu na direita, olha o gol pintando o Brechuete! Gol! É do Grêmio! Brechuete, camisa 22! No primeiro ataque, no primeiro contra-ataque, lançamento do Edenilson espetacular para o Diego Costa. A novidade do Renato, centroavante mundial, 2 contra 2, do jeito que ele gosta, ele cortou para o meio. Brechuete estava livre, com a defesa do Juventude aberta, escancarada. Diego Costa tocou, Brechuete bateu de primeira, rasteirinha no canto direito do Gabriel, que não pôde fazer nada. O Grêmio abre o placar aos 2 minutos do primeiro tempo para espantar o fantasma do rebaixamento, para respirar fundo, para já comemorar o feliz 2025. Aberto o placar na arena. Agora, 1 para o Grêmio, 0 para o Juventude. O nome do gol é Brechuete, camisa 22, Vini Alves.
Um gol de três estrelas. Primeiro com o lançamento do Edenilson. Campo de defesa para o Diego Costa, que dominou, levou a bola e deu seco no jogador, no zagueiro do Juventude. E depois ele coloca o Diego Costa, é a segunda estrela. E a terceira é o Brechuete, que recebe a bola e de primeira coloca no cantinho do Gabriel. 6 chances. E se quiser colocar a quarta estrela, Renato, que opta por colocar o Diego Costa e o Brechuete juntos, e com 2 minutos de jogo já dá resultado. O Grêmio incendeia a arena e está se livrando cada vez mais do rebaixamento, Thiago.
Não podia ser melhor o início do jogo. O Grêmio consegue o seu gol nos primeiros minutos, numa jogada que nasce de um jogador formado nos campos de várzea aqui do bairro Maitá. Ele faz um lançamento perfeito, Edenilson, encontra Diego Costa, que com uma visão de jogo primorosa serve ali o Brechuete, que só escolhe o canto e vai para o abraço. Bonito gol, lindo gol do Grêmio. Não podia começar melhor o jogo para o Tricolor, 1-0.
Tem falta o Juventude do lado direito de ataque. Não tem ninguém na barreira. Everton, levantamento na área, toque de cabeça! Gol! É do Juventude! E pareceu que foi o Mandaka, camisa 44, que cabeceou essa bola na falta, no praticamente o último lance do primeiro tempo. Não tinha ninguém na barreira. O Everton fez um levantamento na área, na marca do pênalti. O jogador do Juventude subiu de cabeça, a bola quicou no chão e não tinha como fazer nada o Marquezinho. O Juventude empata o jogo no último lance do primeiro tempo. Agora na arena, aos 51:30 da primeira etapa. 1 para o Grêmio, 1 para o Juventude. O nome do gol é Mandaka, camisa 44, Paulo Bizarro.
Essa bola, aos pouquinhos, o Juventude começou alçando justamente pelo lado direito, não deu certo lá no início da partida, começou a entrar, começou a encaixar, e agora, uma bola parada, falta do lado direito, na cabeça do Mandaka, justamente no momento que estava sendo feita aquela troca, né?
Vaias.
Aí.
Muitas vaias no final do primeiro tempo para a equipe do Grêmio. O Diego Costa até puxa um aplauso. Peço desculpas, né, PB, por ter te cortado, mas só porque a geral continua cantando aqui atrás de mim. Porém, o resto do estádio subiu as vaias para a equipe do Grêmio pelo gol tomado no final da primeira etapa.
Então, da falta cobrada ali, né, e a falta que tinha sido em cima do Jadson, da direita na cabeça do Mandaka, achou o fundo da rua, da rede do Marquezinho, 1-1 aos 51, né, da primeira etapa, as equipes vão para o vestiário com o placar igual aí, Thiago Barbosa.
O Juventude já estava merecendo esse gol, como eu vinha dizendo, o Juventude finaliza mais, cria mais, é protagonista na maior parte do tempo, desse primeiro tempo, e encontra um gol de empate com justiça. O Grêmio precisa melhorar a sua estrutura de meio de campo, precisa que as linhas entre os volantes e os meias fiquem um pouco mais próximas e precisa de mais intensidade. Não sei como é que é a questão física, né, desses jogadores para eles conseguirem entregar essa intensidade, mas é o que o Grêmio precisa. E também a gente vê ali no gol, né, na bola jogada na área ali, a falta de tempo de bola do Gustavo Nunes, acabou de entrar, está voltando de lesão. O Grêmio tem problemas sérios na sua defesa, né, perdeu ali a sua zaga titular, tem problemas inclusive para compor o banco. O Grêmio tem muitos problemas, mas ainda tem condições de conseguir oferecer mais, porque tem Monsalvo no banco, tem outras opções, e tem Aravena, enfim. Eu acredito que o Grêmio pode mais agora nesse segundo tempo, mas o Juventude está melhor na partida. A questão é, será que o Juventude consegue manter esse nível de atuação? Se conseguir manter esse nível de atuação, vai ser muito perigoso para o Grêmio. O Grêmio precisa melhorar muito se quiser vencer o jogo.
Está jogando o time do Juventude com o Lucas Freitas, na esquerda com o Everton com o Eric Farias. Eric Farias agora fica mais fácil de identificar ele com essa chuteira fluorescente. Aí o Mandaka na esquerda, Everton, faltou a perna esquerda. Tá cercado pelo Jeromel e pelo João Pedro, tem que voltar tudo com o Ronaldo. Ronaldo devolve na esquerda com o Everton. Everton devolve com o Ronaldo no meio campo. Eu confundi muito o Ronaldo com o Mandaka, eles têm a mesma chuteira, são muito parecidos. Agora fez bem o giro, Gabriel Tagliari bateu pro gol, ela bate no Gustavo Martins. A melhor jogada era justamente tocar na direita com o João Lucas. João Lucas devolve, volta tudo com o Danilo Bosa. O Grêmio agora se fechou, mas é o Juventude tomando as ações no tempo. Lucas Barbosa, ninguém entendeu a movimentação dele, ela sobrou mal. Bola na direita, Lucas Barbosa invadiu, hora de cavadinha! Gol! É do Juventude! Lucas Barbosa vira o jogo aos 7 do segundo tempo. A gente falava, o Juventude voltou melhor, mais ligado, indo pra cima, tomando as ações, o Grêmio errando, não conseguindo jogar, com erros bobos no meio-campo. E aí o Juventude conseguiu no bate-rebate um belo passe na direita para o Lucas Barbosa, muito bom jogador. Invadiu a área e mostrou categoria, mostrou qualidade, mostrou frieza e deu uma cavadinha na saída do Marquezinho. A bola rolou lentamente no fundo do gol do Grêmio. O Juventude vira o jogo na arena aos 7 minutos, vira drama na arena. Agora em Porto Alegre, 2 para o Juventude. 1 para o Grêmio, o nome do gol é Lucas Barbosa, camisa 21, Vini Alves.
Só antes para informar, tá saindo o Edenilson, camisa número 15 para a entrada do 11, Monsalve. E tá saindo o PP, camisa número 23 para a entrada de 21, Pavon na equipe do Grêmio. Jogada trabalhada pela equipe do Juventude, depois de um bate-rebate, o Jadson achou muito bem o Lucas Barbosa. Se tem alguém que estava se destacando na equipe do Juventude, era o Lucas Barbosa. E a gente falava da qualidade que serve para Inter e Grêmio. Ele dá uma cavadinha por cima do Marquezinho, sem chances para o goleiro da equipe do Grêmio. E o Juventude vira dentro da arena. 2 para o Juventude, 1 para a equipe do Grêmio. Thiago Barbosa.
O Juventude encontra o seu segundo gol, gol da virada, com muita justiça, né? Porque o Juventude começa o segundo tempo jogando como terminou o primeiro, com posse de bola, dominando as ações, fazendo com que o Grêmio corresse atrás dele, corresse atrás da bola, corresse atrás dos jogadores do Juventude. E muita qualidade, muita categoria na hora da definição. Os jogadores do Juventude parecem mais atentos na partida, mais ligados no jogo, e por isso o Juventude está vencendo.
Entrou, o Grêmio busca o empate, Soteldo invadiu, olha a falta! Falta na entrada da área, quase a um passo da área. Por um passo não foi pênalti, cartão amarelo, acho que foi. Não conseguiu ver daqui, Adriano.
Pro camisa 12. Levou o cartão amarelo.
Tá só suspenso.
Tinha que fazer isso, porque o Soteldo trançava as pernas dele. É falta pro Grêmio. É a imortalidade, Leonardo, chegando!
É, e o Juventude perde os dois laterais direitos pro jogo contra o Cuiabá. 47-30. Eu tô impressionado com a bomba que deu o Monsalve. O goleiro nem viu o tiro, foi um petardo. Foi lá Roberto Carlos, o Marquezinho tá discutindo com o quarto árbitro. O goleiro Gabriel tá ali
pedindo atendimento. O Marquezinho segue discutindo, daqui a pouco vai levar amarelo. Tá discutindo ali com o quarto árbitro. Tem falta a equipe do Grêmio.
Que tiro foi esse, hein, Léo?
Pumas, que tiro. E a bola bate, o Gabriel se assustou, parece que levou um soco. A bola bate nele e não entra. Que lance, cara. Que coisa cruel que está acontecendo com o Grêmio. Mas tem tempo para pelo menos buscar o empate. 48. Tem 3 minutos só, né? Não é muito tempo, mas futebol é futebol. Reinaldo e o Cristaldo. Tem que chutar direto, azar. Jogada ensaiada, bateu, cruzado, gol! Tem que ser na sorte, tem que ser na mortalidade, tem que ser na raça, tem que tentar até o fim. Era um segundo tempo pavoroso, uma falta no lado esquerdo, quase escanteio, jogada ensaiada de 2 toques, Reinaldo, Cristaldo, Cristaldo bateu direto, ele, ó, se eu chutar direto vai ter um desvio e ela vai entrar, e foi exatamente o que aconteceu. João Lucas desviou contra o próprio patrimônio. E o Grêmio empata o jogo aos 49 do segundo tempo. Se o Juventude empatou no final do primeiro, agora é o Grêmio que empata no final do segundo e tem jogo pela frente. Tudo igual na arena. 2 para o Grêmio, 2 para o Juventude. O nome do gol é João Lucas contra Adriano Garcia.
Ah, Dona Maria da Leme, 70 anos, disse que não queria sofrer tanto. E o Grêmio não deixou esse sofrimento acontecer. Franco Cristaldo, um chute, desviou, Leonardo, eu sei, mas Franco Cristaldo, um chutaço, o Grêmio empata, a arena vem abaixo e vamos pra virada, Grêmio!
Futebol é momento e o momento do Grêmio na partida indicava que o gol de empate estava chegando. O gol de empate não era o resultado que o Grêmio sonhava no jogo, mas tá bom demais pelo que a gente viu hoje. O Grêmio comemora o empate e comemora com justiça.